O título da nossa apresentação é A Fresh Look into Windows 10 UI UX Design. Este é o meu colega Tiago Viana, ele é designer. Sou André Menezes, sou developer Windows. Nós somos da ThinkPink. Pronto, a Microsoft fez-nos este convite para estarmos aqui hoje e para falarmos um bocadinho da nossa experiência de desenvolvimento e o que é que o Windows 10 vai trazer de novo. E que possibilidades é que nos vai dar nesta área que é o design das aplicações. Só resumir um pouco sobre aquilo que vamos falar. Vamos falar um bocadinho inicialmente acerca de nós, quem é que nós somos, aquilo que nós fazemos, aplicações que já desenvolvemos para a plataforma Windows e que estão no mercado ou que estão a sair. O que há de novo no Windows 10. Vão ouvir algumas coisas que já foram faladas na sessão anterior pelo João Almeida, mas vamos tocar um bocadinho ao leve nesses pontos também. Vamos falar sobre Effective Pixels, que é algo importante, agora que temos target para todos os dispositivos. Responsive Design, um bocadinho dentro do mesmo tópico. Building Blocks, como é que uma aplicação é constituída. E Our Take, ou seja, como é que nós vemos, como é que nós poderíamos aplicar.
Deve ser o adaptador.
Como é que nós podemos aplicar isso na... Ai. Com ligeiros problemas técnicos. A nossa abordagem, usando estes novos paradigmas, às aplicações que já temos, como é que poderão ficar. Sobre nós, temos algumas aplicações, ou seja, já temos vindo a colaborar com a Microsoft já há algum tempo, já há quase 2 anos que estamos, especialmente para o Windows Phone, que estamos a desenvolver aplicações. E o que vamos mostrar aqui é um bocadinho aquilo que já fizemos nesse sentido. Temos o exemplo desta App Menu, uma aplicação de gastronomia e de vinhos. Vou também falar um bocadinho sobre o que usamos para fazer navegação nestas aplicações que já temos publicadas, porque isto é um ponto que vamos abordar mais à frente. Ou seja, aqui usamos o controle panorama nesta aplicação para fazer a navegação. Depois tivemos esta aplicação que desenvolvemos tanto para o Windows Phone como para desktop, para o Windows 8, que foi o Mel Like Music. Usamos pivôs em Windows Phone e usamos um hub para desktop e tablet, uma aplicação de concertos. Depois, duas aplicações de festivais, são duas aplicações ao nível de design, de construção da aplicação, são muito idênticas, uma Loud Jazz e uma Marés Vivas, que também as duas usando pivô como principal elemento de navegação na aplicação. E depois temos o Mel Sudoeste, uma das nossas maiores aplicações e que, falo pessoalmente, deu mais gozo fazer. Aqui já decidimos, se calhar, quebrar um bocadinho com o que estamos habituados a ver em Windows Phone. E a nível de navegação, a nível de menu, já usámos uma estratégia ligeiramente diferente. Nós tínhamos um menu que vinha de cima e que podíamos puxar, fazendo swipe para baixo ou carregando neste botãozinho da Mel, e tínhamos um menu que dava acesso a todas as opções da aplicação. Ou seja, uma abordagem já um bocadinho diferente ao que é habitual vermos nas aplicações Windows. O Tradio, uma aplicação que foi a versão que tivemos em Windows Phone, uma aplicação de música com uma componente de gaming. Mais uma vez usamos pivôs para a navegação na aplicação. O H3, devem conhecer todos o H3, saiu recentemente a aplicação para Portugal. Esta aplicação até já foi começada a desenvolver há praticamente um ano e inicialmente o Windows Phone e o Windows Desktop foi o primeiro Universal App que fizemos. Inicialmente era para ser lançada no Brasil, por motivos técnicos ainda não foi. Entretanto, por haver tanta procura, ela acabou por ser lançada em Portugal. Como eu já disse, foi a primeira Windows Universal App que fizemos. É óbvio que já podemos aproveitar muito código, especialmente a nível de acesso a serviços, reutilizar entre o projeto mobile e o projeto desktop, tablet. Alguns controlos visuais também conseguimos reutilizar, mas nada comparado com aquilo que vamos poder fazer hoje em dia com o Windows 10. Aqui também mudamos aqui, especialmente em phone. Em desktop usamos o Hub também, tablet. Em mobile temos aqui um menu, isto parecem umas tabs, mas no fundo o controle que está por trás disto são pivôs. Fizemos uma ligeira alteração e usamos um controle pivô, mas efetivamente para quem usa a app, aquilo parecem umas tabs. Mais uma vez a tentar inovar, ser criativos e ir um passo à frente, não ficarmos só naquilo que as ferramentas nos proporcionam e que estamos habituados a ver. GNG. GNG é um grupo que agrupa marcas de roupa, que se calhar essas vocês já conhecem, como a Levi's, Dockers e G-Star. Isto é uma app de loyalty que irá sair em breve, também para o Windows Phone, está a ser finalizada. Que esperemos que todos venham a fazer download e que usem e que certamente vos irá ajudar se compram roupa nestas lojas. A nível de navegação, isto também é uma Windows Universal App, ainda não um Windows 10, mas já aqui também querendo quebrar um bocadinho com o paradigma, ainda antes de sabermos que ia haver a Split View ou o Hamburger Menu que está disponível no Windows 10, já usámos aqui um hambúrguer menu para fazer a navegação na aplicação, entre as diferentes áreas. Pronto, mais uma vez, tentamos dar aqui um passinho à frente e mais tarde veio-se a comprovar que a Microsoft disponibiliza este controle nativamente agora no Windows 10. Então, o que é que há de novo? O que é que o Windows 10 nos traz de novo? Pronto, algumas coisas já foram aqui faladas, vamos tocar outra vez em algumas, focando pontos diferentes também. O Windows 10 é verdadeiramente a unificação daquilo que havia. Temos desktop, phone, Xbox, tudo que é IoT, HoloLens, Surface Hub, tudo converge para o Windows 10. Tudo vai poder correr o Windows 10. Deixamos de ter múltiplos projetos, múltiplas soluções, um único binário, um único CoreOS. Vamos ter só uma store. Tudo isto é vantajoso para desenvolvermos as nossas aplicações, porque conseguimos chegar a mais pessoas. Algumas das outras vantagens que à partida podem não ser tão visíveis e que algumas fui-me lembrando e fomos-nos lembrando por curiosidade, certamente que irá haver mais sample codes online, porque estamos a fazer target a uma única plataforma. Ou seja, não vai haver um sample para fazer determinada coisa que está disponível apenas para o Windows Phone e que depois não funciona em desktop ou vice-versa. Ou seja, quando estivermos a fazer samples e a disponibilizar, isto para quem gosta também de open source e disponibilizar as suas coisas aos outros, vai ser muito mais fácil nós podermos partilhar isto com os outros e vai chegar a muito mais plataformas. E também vai ser um bocadinho mais fácil de encontrar, porque hoje em dia, quando pesquisamos por soluções para problemas que nos surgem no dia-a-dia como developers, muitas vezes estamos a procurar Windows 8, Windows 8.1, Universal Windows App. Pesquisando por Windows 10, a palavra é quase universal. E, portanto, é muito mais fácil de nós conseguirmos chegar àquilo que efetivamente queremos. Isto também já foi falado, mas pronto, para quem tem o Windows 7 ou posterior A Microsoft vai proporcionar o upgrade grátis durante o primeiro ano para o Windows 10. Quais são as expectativas? Chegar ao maior número de pessoas possíveis, ao maior número de devices possíveis. Isso só traz vantagens para quem desenvolve para esta plataforma. Para quem está a começar a desenvolver, para quem quer saber novidades sobre o Windows 10, o que é que tem de novo, saber coisas em mais detalhe, ou para quem está a começar nesta área, o Dev Center é o sítio. Tem aqui o link. Aqui podem ver toda a informação, desde como submeter as vossas apps, como serem developers, as ferramentas que precisam, alguns code samples, tudo está aqui. E como foi falado há bocado, Windows is now Windows again. Com o Windows 8 houve um bocadinho a quebra do paradigma das janelas, e especialmente as Modern UI Apps eram aplicações que estavam muito orientadas para dispositivos touch. Corriam em full screen, ecrã inteiro, ou podia-se fazer ali um snap, mas muito mais orientadas ao toque. O próprio menu iniciar não é o menu iniciar a que estávamos habituados. Enchia-nos ali o ecrã. Muitas pessoas tiveram dificuldades, se calhar as mais info excluídas, não gostavam. Ei, eu não quero isto, eu prefiro ficar, por exemplo, com o Windows 7 ou com o XP. É verdade. E houve, pronto, se calhar foi um passo demasiado à frente, e com o Windows 10 voltámos a ter janelas. Ou seja, as aplicações, as Modern UI Apps, que no Windows 8, 8.1, corriam em full screen, estavam muito adaptadas para dispositivos de toque, voltam a estar em janelas, disponível em janelas, e estão adaptadas a todos os métodos de input. A rato, a toque, a pen, como vimos há bocado o João a mostrar, Windows is now Windows again. E depois temos as ferramentas de desenvolvimento. Isto falando um bocadinho aqui também da parte de design. Os developers, obviamente, Visual Studio, o Visual Studio 2015 Release Candidate, que já, já está disponível para quem quer desenvolver para o Windows 10, é a ferramenta obrigatória. E depois os designers, quem está a desenhar e a fazer um ótimo trabalho aqui, como a Viana faz, usa, por exemplo, Photoshop, o Illustrator, entre algumas outras ferramentas, para fazer o seu trabalho. Depois existia ali o Blend. O Blend foi uma ferramenta que até hoje estava ali numa zona cinzenta. Não se percebia muito bem se o Blend era uma ferramenta que era para designers, se era para developers, se era para pessoas que faziam um bocadinho dos dois. Era um bocadinho estranho. Muitas vezes, eu como developer recorria ao Blend, algumas vezes, mas muito frequentemente tinha que estar a saltar entre o Blend e o Visual Studio, e só ia ao Blend para fazer coisas pontuais que eram mais fáceis de atingir no Blend. E a Microsoft deu um passo no sentido de dizer não, o Blend é uma ferramenta para programadores. Então, o Blend tem uma série de novas características que ajudam os developers a trabalhar com ela, sem ser preciso tanto este shift entre o Blend e o Visual Studio. Temos, por exemplo, uma user interface que é consistente com o Visual Studio, temos AML IntelliSense, temos capacidades básicas de debugging e temos o PickInsAML, que é algo bastante interessante, quando estamos a referenciar algo que está noutra parte de código, conseguimos ver onde é que isto está declarado e até fazer pequenas edições. Pronto, são pequenas coisas, mas que tornam a experiência com o Blend muito melhor para os developers, para os programadores. E, mais uma vez, como eu acabei de dizer, o Blend é agora uma ferramenta verdadeiramente targeted para developers. Falando um bocadinho de novos controles AML. Há controles que já existiam, que continuam a existir. Há controles que, apesar de serem iguais em phone e em desktop, ou seja, na versão Windows Phone e na versão desktop, tinham aparências diferentes. Lembro-me, por exemplo, do Date Picker. No telefone aparece de uma maneira, em desktop aparece de uma maneira diferente. Agora, todos eles parecem iguais e surgiram alguns novos controles. Calendar Date Picker, Calendar View, Wink Canvas, os Media Transport Controls e estes dois que realçamos aqui, Split View, ou o Hamburger Menu, e o Relative Panel. São duas coisas bastante importantes a nível de navegação e a nível de Adaptive UI. Também vamos ter outras ferramentas que nos vão ajudar a agilizar o desenvolvimento das nossas aplicações. Esta que estou aqui a falar é o Template Visualizer para Live Tiles e que nos permite, com o código que vamos usar para construir uma Live Tile, ver em tempo real, sem termos a necessidade de fazer build à nossa aplicação, de a instalar, seja no telefone, seja no desktop, quer dizer, sempre que queríamos ver como é que ia ficar a Live Tile efetivamente, tínhamos que fazer build, tínhamos que instalar, deixa ver como é que isto está, se está como eu pensei. Agora não. Vão haver ferramentas como esta que nos permitem ver em tempo real como é que as Live Tiles vão aparecer. Isto facilita imenso. Como esta ainda não está disponível, irá estar disponível em breve. Pronto, vamos poder fazer uma pequena demonstração já a seguir. Mas outras surgirão no sentido sempre de agilizar o desenvolvimento das aplicações. E, portanto, relativamente a estes dois últimos slides, vou fazer aqui uma pequena demonstração, nada de especial. Falando dos controlos, tenho aqui um Relative Panel, lá está, como nós falámos, que tem alguns dos controlos que eu falei ali, que são novos controlos, Calendar Date Picker, Calendar View, Wink Canvas, Media Transport Controls e uma Text Block, que é um controle antigo, mas que eu vou já explicar qual é a função dele aqui. E depois temos aqui os Visual State Groups. Isto já existia, mas os Visual State Groups agora têm toda uma nova potencialidade com os seus triggers e os setters. A quantidade de código que precisamos para fazer adaptações no layout com diferentes status é muito mais pequena. Santinho. Neste caso, eu tenho aqui dois Visual States. Um para um tamanho, ou seja, tenho aqui um Adaptive Trigger para janelas a partir de 0 Effective Pixels. E mais à frente já vamos falar o que é que são Effective Pixels. E um para janelas a partir de 1000 effective pixels. E qual é a diferença entre estes dois estados? O que é que vamos ver no layout a acontecer? Todos os controlos, quando a janela é mais pequena, estão abaixo uns dos outros. Ou seja, below. O calendar view está below, está abaixo do calendar date picker. O in canvas background está por trás do calendar view. E assim sucessivamente. Quando a janela é maior, em termos de largura, porque aqui estamos a falar da largura, os controlos vão estar posicionados uns ao lado dos outros. Ou seja, eu digo que o calendar view vai estar à direita do calendar date picker. E assim sucessivamente. Ou seja, facilmente nós podemos reposicionar os nossos controlos na nossa aplicação sem termos que estar a mudar, por exemplo, se estivéssemos a usar uma grid, as propriedades row e column. Podemos continuar a usar isso, mas, na minha perspectiva, é um controle que facilita bastante. É um controle que já existe em outras plataformas, para quem já desenvolveu em outras tecnologias, existem controles idênticos e que realmente ajuda muito. Eu vou correr esta pequena demo, só para mostrar. Mas tenho aqui a TextLock, que eu disse que ia falar sobre ela. Ela serve apenas para mostrar em que estado é que estamos. Portanto, quando estamos pegando a text block vai mostrar o valor small ou então vai mostrar o valor large se for acima de 1000 effective pixels. E, portanto, temos aqui esta janela. Isto, a nível design, não é nada especial. É só para mostrar o que o Relative Panel e os Visual State Triggers podem fazer. O Date Picker, que aparece ali por cima do calendário. O Wink Canvas, Media Transport Controls, que não estão ligados a nada. E aqui a text block é indicar que está small. Eu, ao aumentar esta janela, e espero que isto tenha mais de 1000 effective pixels, mesmo à justinha, large. Ou seja, eu passei a barreira dos 1000 effective pixels e, portanto, os controlos agora estão todos à direita uns dos outros. Ou seja, muito mais fácil para nós adaptarmos os nossos controlos dentro das nossas aplicações. outra demo que vos queria mostrar é aquela ferramentazinha, não é esta, é esta, que ainda não está disponível, mas irá estar brevemente, para podermos pré-visualizar as live tiles sem ter que estar sempre a fazer o deploy, o install das nossas aplicações. Vou dar o exemplo do weather, era o que estávamos a ver ali. Isto já são payloads que estão pré-definidos. E, portanto, com este XML payload, ou seja, que é o payload que agora define todas as live tiles, e o código é o mesmo, porque o binário é o mesmo, tudo é Windows 10 agora, e podemos ver, aqui em desktop pode ter todos estes tamanhos, em tablet também pode ter estes tamanhos, com mais ou menos informação, e também em mobile, que varia também de acordo com a densidade do dispositivo que estamos a usar. E podemos ver essas diferenças. E facilmente nós chegamos aqui e alteramos dados, e pomos aqui 60, e mudou ali, e de segunda-feira passamos para terça-feira, e podemos ver aqui que isto muda exatamente conforme vamos testando as coisas e que os elementos mudam de sítio ou desaparecem, conforme estamos a fazer estes testes de design para ver o que é que parece melhor e o que é que não parece e como é que as nossas live tiles efetivamente ficam. Portanto, isto são ferramentas que realmente ajudam e que vão tornar o nosso desenvolvimento a nível das novas aplicações bastante mais rápido. Agora para os Effective Pixels, vou passar aqui ao Tiago.
Obrigado, André. Como designer, é sem dúvida muito cativante a ideia de poder atingir todos os dispositivos que o Windows 10 vai atingir, mas ao mesmo tempo é um desafio. Felizmente na Pink nós gostamos de desafios, já nos desafiamos antes com as aplicações que vos mostramos, e para tornar mais fácil e para tornar mais eficiente a nossa tarefa, há uma série de mecanismos que a Microsoft nos fornece, e os Effective Pixels são um deles. Mas em vídeo vocês vão conseguir perceber exatamente aquilo que são os Effective Pixels. Por isso, eu vou...
Vamos esperar ter som.
Here we have a UI element that's 100 by 100 effective pixels. Some 100 point text and some 24 point text. Here's how these UI elements render on a PC, a tablet, and a phone. When the screens are compared side by side, elements on the PC and tablet seem larger than the elements on the phone. The 100 by 100 UI element displays in 100 by 100 physical pixels on the phone, 150 by 150 physical pixels on the tablet, and 200 by 200 pixels on the PC. These devices have different screen sizes, viewing distances, and pixel density, but when you take into account the viewing distance for each device, the elements all have the same perceived size. This enables you to use the same element sizes and type ramp for all devices. And that, in a nutshell, is how display scaling and effective pixels frees designers and developers from having to consider pixel density and viewing distance.
Então, resumidamente, numa imagem, isto são os effective pixels. Poupam muito trabalho e muitas dores de cabeça porque permitem que se defina um tamanho de texto que queremos a sua aparência num tablet, por exemplo, e temos a certeza de que em qualquer outro dispositivo, independentemente do tamanho ou da densidade, ele vai ter um tamanho... A legibilidade vai ser correspondente. Responsive design é algo que estamos habituados na web, é algo que já fazemos há algum tempo, lá está, no desenvolvimento para a web, e que agora passa a ser uma preocupação, porque com todos os dispositivos que podemos abranger, temos de ter este cuidado, e estas são as categorias de dispositivos que a Microsoft definiu que o Windows 10 vai correr. Temos telemóveis e tablets entre 4 a 7 polegadas, tablets entre 7 e 13,3 polegadas, computadores e portáteis de 13 polegadas para cima, e ainda temos o Surface Hub, que é um ecrã bastante grande, de 55 polegadas, entre 55 polegadas e 84. Para desenvolver com este tipo de dispositivos em mente, usamos os chamados breakpoints. Neste caso, estes são os default, 320 effective pixels, 720 e 1024. Podemos criar intermédios, podemos ajustar a aplicação de acordo com o que quisermos fazer. Podemos nem sequer mostrar em alguns dispositivos, pode não fazer sentido. No caso, nós vemos que de 320 pixels para 720, conseguimos ter espaço para mais uma vista, mais um painel, e de 720 para 1024 temos espaço ainda para mais um, ou seja, nós otimizamos a utilização da aplicação de acordo com o tamanho, numa só aplicação e num só código, que se adapta automaticamente.
Só fazendo um pequeno parênteses, exatamente usando o tipo, uma das possibilidades é usar o tipo de código que eu mostrei há bocadinho na demonstração. Não era nenhum destes breakpoints, era nos 1000, foi o exemplo que usei, mas estes são os breakpoints mais ou menos por defeito para estes tipos de dispositivos, mas as pessoas podem querer definir qualquer tipo de breakpoints para as suas aplicações.
Isto é um exemplo daquilo que o André acabou de explicar. Nós temos uma aplicação genérica de e-mail e vemos como ela se comporta e como ela salta entre os tamanhos, mostrando mais informação ou mostrando o acesso mais rápido a algumas funções de navegação, de acordo com o tamanho do ecrã. No primeiro ecrã nós só temos a vista de e-mail, no segundo temos espaço para ter os e-mails e o e-mail aberto, e no terceiro ainda temos espaço para ter o menu hambúrguer aberto também, com as várias categorias de e-mail. Tendo em conta a quantidade de dispositivos e de resoluções que podemos atingir com o Windows 10, faz sentido fazer algumas perguntas quando começamos na user experience a pensar na nossa estrutura de navegação. Nem sempre faz sentido usar todas as possibilidades que temos à disposição. Faz sentido nós pensarmos no tamanho do dispositivo que maioritariamente vai ser usado para aceder à nossa aplicação, qual é o input method que vai ser usado, porque é diferente usarmos touch, ou usarmos um teclado e rato, ou usarmos um gamepad de Xbox. E apesar de nativamente ele suportar todos, faz sentido adaptar a aplicação de acordo com aquilo que, com os sistemas onde ela vai ser usada, ou onde ela faz sentido ser usada. A mensagem principal é que não existe um padrão definido, não existe uma limitação. O objetivo do Windows 10 é que se possa inovar, ser criativos e não ficar restringidos aos padrões que já existem. A nível de distribuição de conteúdo, nesta secção que chamamos Tailoring Your View, nós mostramos 6 possibilidades ou 6 formas. Não são as 6 únicas, mas 6 formas de adaptar o conteúdo nesta transição de dispositivos responsive. No primeiro, nós temos o resize, em que simplesmente o conteúdo é escalado para uma resolução maior, não há nenhuma alteração a nível de layout. No reflow, simplesmente, à medida que ganhamos mais espaço, temos espaço para ter mais uma coluna de conteúdo. No caso, se aquilo forem fotografias, passamos de 2 colunas a 3 colunas. No reposition, nós definimos que, geralmente, quando temos uma largura de dispositivo maior do que a altura, o conteúdo se vai estruturar de outra forma. No caso, uma mancha de texto pode passar para a direita em vez de continuar na vertical. Em reveal, caso numa aplicação mais avançada faça sentido que numa resolução maior eu mostre algum painel que simplesmente não se vê em mobile, aquele painel que está ali mais rosa, escuro, não aparece em mobile, pode fazer sentido que a interação seja possível de outra forma com um dispositivo com um form factor maior. Estas duas são as mais avançadas. No re-architect, eu posso alterar inteiramente a minha forma de navegar na aplicação, com um painel extra como aquilo que vimos na aplicação de e-mail atrás, que me facilita a transição entre, por exemplo, entre os e-mails ou entre o que quer que seja que eu esteja a navegar. Tenho essas opções logo visíveis. Ou no replace, em que eu altero completamente o paradigma de navegação entre, por exemplo, umas tabs que estão aqui em cima e...
Ligaste
ou um hambúrguer menu na imagem da direita.
Deixa-me desligar isto. Para ver se agora já. Ah, pronto. Esta é uma parte que posso falar eu. Apesar de termos todo este responsive e podermos ter a mesma view que tem código como os adaptive triggers que respondem à largura do ecrã para se comportarem e se reposicionarem e terem, usarem todos estes erros, digamos assim, que o Tiago esteve a mostrar agora, nós podemos ainda assim querer ter uma experiência diferenciada para quando temos diferentes tipos de dispositivos. Um caso muito frequente é quando estamos a falar de telemóveis, que são dispositivos que normalmente utilizamos usando só uma mão, em que a navegação tem que ser pensada muitas vezes de maneira diferente se queremos ter uma navegação rápida entre os itens. Ter um hambúrguer menu que às vezes está no canto superior esquerdo, se for uma navegação frequente que precisamos na aplicação, se calhar não é a melhor opção. Então nós podemos ter vistas, views específicas, tendo em consideração o tamanho do dispositivo que estamos a usar. Este pedacinho de código mostra exatamente isso. Portanto, a API que a Microsoft nos disponibiliza deixa-nos, permite-nos que nós vamos, em runtime, saber qual é o display size em inches do dispositivo, ou seja, o tamanho na diagonal do dispositivo que estamos a usar. Então, o que este código faz, basicamente, é, se o tamanho diagonal for menor, igual ou inferior a 7 polegadas, vamos usar uma vista otimizada para uma mão. Portanto, temos uma vista específica, que neste caso se chama o Main Page One-Handed, ou então, nos outros casos, temos a Main Page. Ou seja, podemos, ainda assim, personalizar completamente uma view, se achamos que assim faz sentido para os dispositivos que estamos, que normalmente usamos só com uma mão. E isto aplica-se a uma série de outros casos. Foi apenas o caso mais frequente que usamos aqui para exemplificar.
Building blocks. Building blocks foi aquilo que nós chamamos como as peças de construção de uma aplicação que a Microsoft nos disponibiliza. Dividimos-los em três categorias. Temos numa aplicação genérica o conteúdo, e a organização do conteúdo é feita da forma que até agora estivemos a explicar, com aqueles 6 R's. Temos a forma de navegação e temos a forma de, temos o comando, ou seja, a maneira de interagirmos com o conteúdo da aplicação. A nível de navegação, em Windows 10 há uma série de elementos novos. Os pivôs mantêm-se e foram bastante bem recebidos em Windows Phone e Windows 8.1. Mobile, só Windows Phone, porque não existiam em desktop e agora passam a existir. Tem a vantagem de, com uma mão, ser fácil de navegar entre eles, porque pode ser deslizado o ecrã em qualquer ponto para chegar à área seguinte. Nem sempre fazem sentido. Pode... A ideia é que as categorias do pivô façam sentido e tenham a ver umas com as outras. No caso da Store, nós temos categorias de aplicações, jogos, música que podemos fazer download. Neste caso, faz sentido usar um pivô. Além disso, em desktop, a vantagem de ser usado com uma mão não existe da mesma forma, mas é uma adaptação, podemos carregar diretamente na área que queremos. Pelo menos visualmente sabemos que se mantém a coerência.
E também sabemos que o pivô adapta-se, mesmo em desktop, se adapta ao tamanho da janela que estamos a usar. Ou seja, neste caso, temos 5 pivôs. As regras dizem que o ideal será usar no máximo até 6. Estes pivôs quase que se comportam como tabs, porque, ao contrário do que vemos em mobile, por exemplo, temos selecionado o segundo pivô item, que são as apps, e ele não aparece na primeira posição, como aparece este. Isto não nos garante que o contact seja o primeiro pivô item. Ainda assim, se nós redimensionarmos a janela da aplicação desktop para um tamanho onde não caibam todos os títulos dos pivô items, ele vai se adaptar e vai se comportar exatamente como no phone. Ou seja, o pivô item que está selecionado lá iria passar para o primeiro lugar e os outros iam ficar subsequentemente. Ou seja, tudo é adaptável e os controles já foram pensados para funcionar assim.
Temos as tabs, que no fundo são apenas uma variação de um pivô. Tem a vantagem de ficarem fixas no ecrã, mesmo em mobile, ou seja, a chamada muscle memory. Quando eu tenho uma aplicação que uso frequentemente, eu sei que há uma função que está na terceira tab e vai estar sempre no mesmo sítio na aplicação, ao contrário do pivô, onde elas mudam e deslizam de lugar. O hub, que é uma vista mais complexa e geralmente faz mais sentido utilizar com conteúdo que seja visualmente rico. Também é mais utilizada no caso da Xbox. Pode ser navegada com gamepad ou com o TOC. É o ideal, é navegar dessa forma. Não serve para criar conteúdo, mas sim para consumir conteúdo. E temos esta vista, que é um caso específico, chamada Master Details, onde temos uma vista hierarquizada. Temos uma... No caso, apesar de aqui não vermos os dois painéis, geralmente, numa aplicação como o dos contactos, nós temos uma categoria principal e o detalhe da categoria selecionada anteriormente. No caso de... Em mobile, nós vemos o detalhe abre numa vista própria, mas a categoria continua lá. Se fizermos um back, ela está na navegação anterior. E, por fim, o menu hambúrguer. é algo que já era familiar noutros sistemas e noutros dispositivos. Agora também existe em Windows, mas não existe da mesma forma. É adaptável, tal como tudo o resto, a uma vista maior e mais expandida. Por exemplo, no caso do desktop, o menu hambúrguer aparece com os ícones apenas das opções de menu visíveis, o que não acontece em mobile. Não, o objetivo é termos a navegação que não seja tão frequente no interior do menu hambúrguer, porque aquela que é mais frequente, por exemplo, neste caso, está dentro de um pivô. Por isso nós podemos combinar as vistas, podemos ter uma vista secundária dentro de uma vista principal, como é o que acontece neste caso. E a nível de comando, nós não vamos mostrar-vos todas as opções de comando, porque há várias e são bastantes. Isto é, fomos apanhar de surpresa, porque isto estava exatamente no slide da apresentação, da primeira apresentação, mas serve para mostrar como até um context menu se adapta e percebe se foi aberto através de um teclado e de um rato ou através do toque, e organiza-se de forma diferente para permitir o uso do toque ou de um rato. Aquilo que era a app bar e que não era coerente em Windows 8.1 ou Windows Phone, agora é coerente e é um só elemento. É mais livre na sua posição, pode ter um número maior de itens. Esta aqui foi colocada em cima, mas neste caso em mobile foi colocada em baixo na mesma aplicação. E conseguimos ter na mesma ações secundárias que estão ali escondidas daquelas reticências. Ou seja, é semelhante ao Windows, mas é mais coerente e é uniformizada entre todos os dispositivos. Isto é só uma amostra dos recursos de design que já estão disponíveis no site que o André mostrou em primeiro lugar, de development da Microsoft. Podemos fazer download disto em versão vetorial, no caso em formato Illustrator. Ainda está em fase de desenvolvimento, ou seja, há coisas que ainda estão a ser acrescentadas, mas há uma grande quantidade de controles que já estão disponíveis, como estes toggles, como o player de vídeo, as tabs. E se quiserem, nós fizemos isso, já podem começar a experimentar e a pensar em aplicações para o Windows 10. Esta é outra novidade, que também é muito útil. A fonte é uma fonte que vem nativamente com o Windows 10 e que, ao contrário das outras fontes normais de sistema, são ícones, centenas de ícones, que nos vão dar muito jeito, porque contemplam a grande maioria das situações de ação que podemos ter numa aplicação. Isto é só uma amostra de alguns. Mas eles são muito coerentes, são bem desenhados. É óbvio que podem e devem personalizar a iconografia da vossa aplicação, e é algo que nós fazemos, mas ainda assim é um bom ponto de partida e é uma boa base para começarmos a desenvolver aplicações rapidamente. Além disso, por ser uma fonte, é vetorial, não é preciso escalar assets em várias resoluções, temos a certeza que vai ficar exatamente com o mesmo tamanho e com a mesma
qualidade,
com a mesma qualidade em qualquer dispositivo.
E aqui vamos falar um bocadinho, de forma breve, como é que nós pensamos, ou uma pequena idealização do que podem ser aplicações que até já vos mostramos antes em Windows 10. E começamos, por exemplo, pelo H3. Na versão desktop nós tínhamos um hub e agora optámos por usar, por exemplo, um hambúrguer menu, onde temos aqui as diferentes secções da app. Pronto. E estamos a mostrar também, por exemplo, aqui um mapa. Na versão mobile, temos exatamente a mesma vista. O hambúrguer menu está na sua forma escondida. Aqui está no compact, ou seja, podemos ver apenas os ícones. E depois vemos algumas coisas que já fomos falando aqui, ou seja, temos o commanding idêntico, mas posicionado de forma diferente. E usamos, por exemplo, daqueles 6 R's que falámos, usamos aqui o reveal. Ou seja, há informação que não é essencial à aplicação, que, por falta de espaço, num dispositivo mais pequeno, como o Windows Phone, não aparece. E que, aqui, em desktop, quando já temos mais espaço, já mostramos essa informação. Pronto. Isto foi com muito pouco tempo, foi uma coisa pensada muito rapidamente, usando todas estas novas potencialidades do Windows 10. E posso dizer, por exemplo, lá está, estes ícones foram tirados da fonte que o Tiago acabou de falar, e todos estes assets, tudo isto, foi tirado dos design resources que já estão disponíveis. E uma prova do que ele disse, que isto está em constante mudança. Quem já instalou o Windows 10, a versão de Insider, pode reparar que, por exemplo, este ícone aqui não é assim. Este ícone, para vermos as diferentes janelas, já foi alterado. No entanto, nos Design Resources ainda aparece assim. Ou seja, isto está em constante mudança. O facto de da Microsoft ter disponibilizado uma versão de Insider antes do lançamento é muito bom, porque os utilizadores podem dar os seus inputs e as pessoas, e mesmo os developers e os designers, podem ir preparando com bastante antecedência aquilo que depois vão lançar para o mercado. Um outro exemplo é a GNG. Vocês podem ver que a aplicação mobile é muito idêntica àquilo que já tínhamos mostrado. Porque nós, efetivamente, antes de saber da existência do controlo Split View ou deste hambúrguer menu, já o tínhamos usado na aplicação. Sendo assim, em Windows 10, mantivemos a escolha e estamos a usar aqui um hambúrguer menu. Embora isto, por exemplo, nesta vista em particular, temos vários níveis de navegação. Temos o hambúrguer menu, que terá um menu que podemos ver ali no modo compacto com várias opções, mas dentro do hambúrguer menu depois temos pivôs, ou seja, temos um segundo nível de navegação que podemos ir entre estas diferentes secções. Numa versão desktop, temos uma janela ligeiramente maior, onde conseguimos dar um destaque diferente ao conteúdo que temos. Temos na mesma um pivô, ou seja, a adaptação entre os dois fatores é bastante pequena. Nós, atualmente, esta aplicação, o Windows 10 não saiu, e como o João Almeida na versão anterior disse, a versão mobile só vai sair mais tarde um pouco. Neste momento estamos a desenvolver para Windows Phone 8.1, como uma Universal App, mas apenas fazendo targeting do Windows Phone 8.1. Com o Windows 10 já teremos a possibilidade que, com um esforço que será relativamente pequeno, pegar numa aplicação já existente e moldá-la para que ela também esteja disponível em desktop. E, lá está, mais uma vez, vamos conseguir atingir um número muito maior de pessoas com as nossas aplicações, com um esforço que, à partida, se pensa ser bastante pequeno ou bastante mais reduzido comparado com o esforço que tínhamos até agora com as ferramentas e com as APIs e tudo isso que tínhamos à nossa disposição nas versões anteriores do Windows. Pronto. Isto foi a nossa apresentação. Também não nos queremos amassar muito mais. Temos aqui mais uma referência à Microsoft Virtual Academy. Isto foram, acredito que estes slides depois irão estar disponíveis. Aqui foram os dois cursos onde nos baseámos também um bocadinho para tirar informação e para construir a nossa apresentação. Mais uns links para download. E gostávamos de vos agradecer a vossa presença aqui, terem escolhido a nossa sessão. Queríamos agradecer à Microsoft pelo convite e pela parceria nas inúmeras aplicações e todo o apoio que nos tem dado. Tem sido um prazer trabalhar com esta casa. E com todas estas evoluções, o que nós acreditamos é que realmente esta é a aposta no futuro, e que estamos no caminho certo a trabalhar para esta plataforma. Se alguém tiver alguma pergunta assim, também estamos disponíveis. Força. Sim. Não, neste momento o controle nativo só dá para fazer clique. Uma das coisas que inicialmente até parece um bocadinho confusa é que quando estamos e... Vê se eu consigo voltar aqui atrás. Agora está complicado. Quando a Split View, ou seja, o hambúrguer menu, está completamente oculto, como por exemplo neste caso, nativamente este ícone não aparece. Isto é um ícone que tem que ser colocado, que está disponível naquela fonte, por exemplo, e tem que ser colocado manualmente, digamos assim. E aquele, carregando naquele ícone, definimos a ação que vai abrir o menu. Contudo, como outras coisas, e como nós também já fizemos nesta aplicação no Windows 8.1, podemos definir um gesto que desencadeia a abertura do menu. Ou seja, lá está, o controle está lá, o básico, podemos usar depois todas as outras ferramentas para personalizar estes comandos como quisermos. Mais alguma pergunta? Pronto, sendo assim, obrigado a todos por terem estado aqui.